quem, por crer no credo niceno, tornou-se alguém que foi roubado nesta era. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Hoje nós examinamos juntos as palavras de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta. Este especialista na lei é alguém que considera a si mesmo um grande mestre da lei. É por isso que ele perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava, com efeito, dizendo: Jesus, apenas me diga a palavra. Eu guardarei toda e qualquer lei e mandamento. Então Jesus lhe disse novamente: Que está escrito na lei? Como interpretas? Esta pergunta estava indagando: De que perspectiva você entende e crê nas palavras da lei de Deus? Jesus sabia bem que o homem não consegue guardar a lei. A lei é composta por mandamentos de faça e não faça, e consiste em um total de 613 artigos. Mas é verdadeiramente possível para uma pessoa guardar perfeitamente todas essas leis e mandamentos? Se uma pessoa pudesse guardar perfeitamente a lei de Deus, ela já teria ultrapassado os limites de um ser criado e se tornado um ser como Deus. Portanto, o propósito pelo qual Deus deu a lei não é para nos tornarmos justos por guardá-la rigorosamente. Pelo contrário, a lei foi dada para que uma pessoa pudesse perceber claramente o seu próprio pecado. Em outras palavras, a lei é o padrão de Deus, dada para revelar e tornar conhecido o pecado humano. O especialista na lei que veio a Jesus respondeu à sua pergunta com muita confiança: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse isto ao especialista na lei: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. No entanto, o especialista na lei, querendo mostrar que sua resposta estava correta, perguntou novamente: Quem é o meu próximo? Jesus queria ensinar ao mestre da lei que, para receber a verdadeira salvação, é preciso receber a misericórdia de Deus. Quando o mestre da lei perguntou: Quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu contando uma parábola. Certo homem descia a estrada de Jerusalém para Jericó quando encontrou salteadores. Ele foi despojado de todas as suas roupas, espancado severamente e deixado à beira da estrada quase morto. O sangue escorria por todo o seu corpo, e ele estava deitado ali, incapaz até mesmo de gemer direito. Foi deixado num estado completamente indefeso. sem sequer roupas para cobrir o corpo. Justo naquele momento, um sacerdote estava descendo por aquela estrada e viu o homem que havia sido atacado pelos salteadores. No entanto, aquele sacerdote pensou consigo mesmo: hoje não é um dia de sorte encontrar uma pessoa assim, e preocupou-se que a desgraça lhe sobreviria. No final, ele evitou intencionalmente o homem que tinha sido atacado pelos salteadores e saiu rapidamente do local. Pouco tempo depois, um levita também, passando pela mesma estrada, viu o homem deitado ali. Mas ele, não diferente do sacerdote, fingiu não ver. Virou o rosto e passou adiante, evitando-o. Contudo, um samaritano que viajava por aquela estrada foi diferente. Quando ele viu o homem que fora espancado pelos salteadores e estava deitado ali, um sentimento de compaixão surgiu do fundo do seu coração. Ele foi até ele, derramou azeite e vinho em suas feridas e as tratou, enfaixou seus ferimentos e, em seguida, colocou o homem em seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele diligentemente. No dia seguinte, deu dinheiro ao hospedeiro e fez um pedido: por favor, cuide bem deste homem. Se houver despesas extras, eu lhe pagarei quando voltar da minha viagem. Tendo dito isso, partiu novamente em sua jornada. Depois de terminar esta parábola, Jesus perguntou ao mestre da lei: qual destes três você acha que se tornou o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O mestre da lei respondeu: aquele que demonstrou misericórdia. Jesus então disse àquele mestre da lei como palavra final: vai e faça o mesmo. Nesta era, aquele que resgatou o homem que caiu nas mãos dos salteadores é Jesus Cristo. No final, foi o samaritano quem salvou o homem que foi roubado. Nesta parábola que Jesus contou, o samaritano refere-se a Jesus Cristo. Isso porque ele se tornou o nosso verdadeiro Salvador, que tomou sobre si os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João, e lavou esses pecados. A lei tem a função de apontar o pecado ao homem. No entanto, os líderes religiosos daquela época apenas revelavam seus próprios pecados e os pecados dos outros através da lei, ensinando apenas doutrinas religiosas que não podiam dar a verdadeira salvação ao pecador. Por outro lado, Jesus veio para salvar os pecadores dos pecados deste mundo, e através do batismo que ele recebeu de João, os pecados do mundo foram transferidos para ele de uma só vez. Subsequentemente, ao derramar seu sangue na cruz, ele resolveu o preço por esses pecados de uma só vez e tornou-se o salvador daqueles que creem. O ponto ao qual devemos prestar atenção aqui é a quem se refere o homem que foi roubado, que descia de Jerusalém para Jericó. O homem roubado, nesta parábola, refere-se a pecadores como nós hoje, que estão morrendo espiritualmente por causa do pecado, não tendo recebido a lavagem limpa de seus pecados. As pessoas neste mundo hoje que ainda vivem com pecado em seus corações confessam que creem em Jesus crucificado como seu Salvador, mas na realidade estão tentando salvar a si mesmas guardando a lei, oprimidas pelo pesado fardo do pecado que permanece em seus corações. Nesse processo, seus corações são feridos e dilacerados pela culpa e pelos fardos religiosos, e elas vivem em sofrimento, abandonadas como o homem que foi roubado. Ainda hoje, há inúmeras pessoas que estão morrendo espiritualmente, não libertas do pecado, enquanto se apegam apenas à doutrina da cruz. Embora creiam na cruz de Jesus doutrinariamente, porque o pecado na verdade ainda permanece em seus corações, elas estão no caminho que leva à destruição. Muitas pessoas dizem que creem na cruz, mas longe de terem seus pecados removidos, vivem em confusão e desespero mais profundos. Quando vejo aqueles que estão feridos e quebrantados enquanto lutam para resolver seus próprios pecados sob ideias teológicas errôneas e líderes errados, uma profunda compaixão surge das profundezas do meu coração. Quando olhamos para as vidas delas, há um padrão comum. É que elas creem no Senhor que derramou seu sangue na cruz como seu Salvador. No entanto, o fato é que elas eram pecadoras antes de crer. E mesmo depois de crer, mais pecado se acumulou e permanece em seus corações. Então continuam a viver como pecadoras. No final, embora confessem que Jesus é o Salvador, a realidade é que estão lutando em confusão e desespero, porque seus próprios pecados não foram resolvidos. No passado, nós também éramos assim. Embora crêssemos em Jesus como nosso Salvador, nossas almas ainda estavam sedentas e morrendo. Sempre que cometíamos pecado, tentávamos manter nossa fé apegando-nos apenas à cruz e recorrendo a orações de arrependimento e confissões, mas isso acabava sendo em vão. O pecado remanescente no coração não era purificado por orações de arrependimento, e quanto mais pecávamos, entrávamos em um estado onde tínhamos que viver como pecadores ainda maiores. Portanto, não podíamos deixar de sentir desespero ao enfrentar a realidade de cair em mais pecado quanto mais nos esforçávamos para não pecar. No final, não temos escolha a não ser admitir. Agora não consigo me controlar com as orações de arrependimento que ofereço ou com a fé que acredito nas doutrinas cristãs. Das profundezas da alma, este clamor flui. O que devo fazer agora? Em que devo crer? Eu apenas lamento a fé a qual me apeguei até agora. Senhor, por favor, segura-me. Por favor, salva-me deste pecado. Devemos examinar por que temos que viver desta maneira, cometendo pecados. Para pensar sobre por que não temos escolha, a não ser viver como pecadores, devemos primeiro examinar as palavras de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Estas palavras do Senhor mostram claramente que a razão pela qual cometemos pecado não é simplesmente por causa do nosso ambiente ou circunstâncias, mas porque o pecado criou raízes originalmente em nossos corações. Nós somos seres que, assim como herdamos nossa carne de nossos pais, herdamos a natureza pecaminosa de nossos pais, mesmo antes do nascimento, e nascemos em meio ao pecado. Todas as pessoas nascidas neste mundo como descendentes de Adão são pecadores que nascem abrigando maldade desde o princípio. Em nossos corações, estas 12 maldades criaram raízes, e esse coração já está manchado pelo pecado desde o momento do nascimento. Portanto, somos aqueles que nascem neste mundo abrigando maus pensamentos, corações luxuriosos, o desejo de roubar, o coração de adultério, a ganância, a falsidade, a lascívia, a inveja e a calúnia, a soberba e a loucura. Em última análise, isso significa que éramos seres que, possuindo a semente do pecado, não tínhamos escolha, a não ser viver sendo arrastados pelo pecado. Portanto, o fato de virmos a cometer inúmeros pecados enquanto vivemos neste mundo é talvez uma consequência natural demais. Enquanto o pecado estiver em nossos corações, é impossível pela força humana viver sem cometer pecado. O Senhor também, conhecendo esta nossa realidade, nos chamou de pecadores. E Ele advertiu que o caminho de nós, que somos pecadores, é, em última análise, uma estrada que leva à destruição e ao inferno. O Senhor falou claramente sobre o julgamento do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se esse é o caso, devemos fazer esta pergunta. Como exatamente o Senhor eliminou nossos pecados? Hoje, muitas pessoas, embora creiam apenas na cruz de Jesus, querem a remoção de seus pecados. No entanto, a realidade delas mostra que é impossível escapar do pecado. Podemos ver facilmente que, apegando-se apenas à cruz, elas não conseguem resolver o problema do pecado e, assim, continuam a viver como pecadoras. Jesus estava falando da verdade de que o pecador precisa ter seus pecados removidos e nascer de novo, transformando-se de pecador em justo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, versículos 3 a 7. Jesus disse, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Isso significa que, se cremos em Jesus como nosso Salvador, devemos nascer de novo para podermos ver o reino de Deus. Então, onde está o caminho para nascermos de novo? Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa, então, que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo da água e do Espírito? Jesus foi quem quis nos dar a conhecer a mensagem do Evangelho da Água e do Espírito. Sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Se restar até mesmo um único pecado no coração de uma pessoa, ela não pode entrar no Santo Reino de Deus. Portanto, um verdadeiro Evangelho que elimine completamente todos os pecados da humanidade é absolutamente necessário. No entanto, grande parte do cristianismo hoje tem ensinado que os pecados são perdoados se alguém apenas crer no sangue da cruz. Mas a Bíblia testifica claramente sobre o Evangelho da Água e do Espírito, que afirma que, ao ser batizado por João no Rio Jordão, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo de uma só vez e os lavou, e que ao derramar seu sangue na cruz, ele carregou completamente a penalidade por aqueles pecados. Jesus começou o seu ministério de tomar sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E na cruz, ele recebeu o julgamento por esses pecados em seu próprio corpo. Esses dois ministérios não foram atos separados, mas foram um evangelho completo que purifica os pecados da humanidade e a livra do julgamento. A razão pela qual Jesus foi batizado é ainda mais clara. João capítulo 1, versículo 29, testifica que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus tira o pecado do mundo significa que, através do batismo que ele recebeu de João, que foi como a imposição de mãos, os pecados foram transferidos para ele. O evento em que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo foi precisamente aquele batismo. Assim como na era do Antigo Testamento, um pecador impunha suas mãos sobre uma oferta sacrificial para transferir seus pecados para ela, e então oferecia um sacrifício a Deus com o sangue daquela oferta. O batismo que Jesus recebeu de João foi o evento onde os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus de uma só vez. Este mesmo batismo é o começo da remissão de pecados e o cerne da verdade. Dessa forma, porque Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, ele se tornou o Salvador que tinha a qualificação perfeita para receber a penalidade por aqueles pecados na cruz em nosso lugar. Se ele tivesse ido para a cruz sem o batismo, ele não poderia ter recebido o julgamento pelo pecado, porque ele é aquele que é fundamentalmente sem pecado. Portanto, o batismo de Jesus foi um evento essencial e justo que tornou o ministério da cruz possível. Em última análise, o Evangelho da Água e do Espírito é que Jesus, ao ser batizado, lavou os pecados do mundo, e ao ser pregado na cruz e derramar seu precioso sangue, ele recebeu o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar. Nossos pecados já foram transferidos para o corpo de Jesus, que foi batizado por João, e através do sangue da cruz, o julgamento pelos nossos pecados foi completado. É por isso que o Senhor disse que é necessário nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. A água do batismo de Jesus por João significa a transferência de pecados, e o derramamento de sangue significa o julgamento do pecado. Jesus é aquele que se tornou nosso Salvador, que lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. E todo aquele que crê neste fato pode se tornar alguém que nasceu de novo diante de Deus. No entanto, há uma razão histórica pela qual este evangelho desapareceu de grande parte do cristianismo hoje. Após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o ministério do batismo que Jesus recebeu de João foi gradualmente soterrado dentro do evangelho da cruz, e, eventualmente, uma estrutura de fé fragmentada de apenas é necessário crer na cruz criou raízes. Como resultado, o pecado ainda permanecia no coração das pessoas, e aqueles que não tinham resolvido seus pecados caíram em um ciclo vicioso de buscar a purificação dos pecados através do arrependimento e da confissão diários. Essa estrutura foi o resultado de um evangelho distorcido que não se alinha com a verdadeira salvação de que fala a Bíblia. Por outro lado, para uma pessoa que crê no evangelho da água e do Espírito, o pecado não pode mais permanecer em seu coração. Isso ocorre porque Jesus tomou sobre si todos os pecados de uma só vez, através de seu batismo, e os lavou, e julgou completamente esses pecados na cruz. Portanto, seus corações são confirmados pelo testemunho do Espírito Santo, e suas consciências se tornam limpas, capacitando-os a chamar Deus de Pai. Eles são libertos da condenação da lei e andam com Deus em ação de graças e alegria. O Evangelho da Água e do Espírito não é uma mera doutrina. É a história real da salvação que mostra como Jesus realmente resolveu os pecados do mundo quando foi batizado por João. O apóstolo João também enfatizou a completude deste Evangelho, testificando que a água, o sangue e o Espírito são um. 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8. Portanto, o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade da salvação que resolve nossos pecados de uma só vez e completamente, e traz o verdadeiro novo nascimento. Somente neste Evangelho uma pessoa pode obter verdadeira liberdade e receber uma nova vida para entrar no reino de Deus. Por 1700 anos, por quem temos sido guiados? Nos últimos 1700 anos, aqueles que guiaram os cristãos eram indivíduos que haviam aprendido uma teologia profundamente imersa no pensamento católico dos sete sacramentos. Eles sempre pregaram centrados no pensamento teológico e em doutrinas. Até hoje, a Igreja Católica ensina aos seus membros a doutrina dos sete sacramentos, e as igrejas protestantes também tem guiado os santos seguindo as mesmas doutrinas e pensamentos aprendidos desses teólogos. No final, todos nós fomos criados sob essa influência por 1700 anos. Então, qual foi a influência que recebemos do catolicismo? Foi precisamente o sistema para a purificação do pecado, centrado na confissão e no arrependimento. Isto é, a doutrina de que alguém deve lavar repetidamente os pecados sempre que são cometidos. Aqueles que criaram o credo niceno e seguem sua teologia viveram com orgulho, acreditando que herdaram a fé ortodoxa da igreja primitiva. Eles ensinaram aos membros de suas igrejas que eles devem ser gradualmente santificados de acordo com os sete sacramentos e as doutrinas cristãs. Portanto, as pessoas passaram a viver apegadas a orações de arrependimento e confissão toda vez que pecam, mesmo enquanto creem em Jesus na cruz como seu Salvador. No entanto, as pessoas agora se cansaram dessa vida religiosa sem fim. Já se passaram 1700 anos enquanto tentavam lavar seus pecados através de orações de arrependimento e confissão. Durante esse tempo, os cristãos se esforçaram para resolver seus pecados aprendendo a doutrina católica dos sete sacramentos e a doutrina protestante do calvinismo. Eles tentaram lidar com seus próprios pecados através da confissão, orações de arrependimento e orações de jejum. Mas todos esses esforços acabaram sendo em vão. No final, eles foram colocados em um estado de espera pela morte como pecadores, com seus pecados não resolvidos. Seja católico ou protestante, eles viveram diligentemente uma vida de fé dentro da religião, mas o pecado remanescente em seus corações não desapareceu. Portanto, eles ainda estão vivendo como pecadores. Em que o estado atual deles difere do homem que caiu nas mãos dos salteadores enquanto descia de Jerusalém para Jericó? Quem são aqueles que criaram os crentes que caíram em tal estado hoje? São precisamente os teólogos cristãos e os líderes católicos. Os líderes do protestantismo e do catolicismo sempre ensinaram os crentes com base na teologia do credo niceno e na doutrina dos sete sacramentos, liderando-os até o século XXI. Eles aprisionaram os crentes dentro de uma doutrina que torna impossível para eles escaparem do pecado, não importa quão bem creiam e sigam a Jesus. O caminho para as pessoas escaparem do pecado era apenas um. Era somente o caminho de crer no Evangelho da Água e do Espírito, através do qual Jesus ao receber o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. O resultado da orientação pelos líderes religiosos por 1.700 anos foi, no final, que isso deixou as pessoas permanecendo como pecadores. Com doutrinas imersas em teologia, tornou-se impossível ver a verdadeira salvação da Bíblia e agora tornou-se uma era onde as pessoas não conseguem compreender o significado da palavra de Deus, mesmo quando a veem. Os líderes que forneceram toda essa orientação devem reconhecer seu pecado de terem conduzido os santos pelo caminho errado e se arrepender. Jesus, como o Senhor que está eternamente vivo, mesmo agora, é aquele que virá no futuro para levar aqueles que nasceram de novo crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito para o reino do Senhor. Devemos crer que Jesus é o Salvador que lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Nosso Senhor Jesus Cristo carregou os pecados do mundo de uma só vez através de seu batismo. E Ele é aquele que faz os crentes nascerem de novo. E Ele é o Senhor da segunda vinda que virá novamente para levar os santos nascidos de novo. Portanto, devemos certamente crer. Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. E nós, assim como nas palavras de Jesus a Nicodemos, devemos nascer de novo da água e do Espírito e entrar no reino de Deus. Tudo o que você e eu conhecemos até agora é o Credo Niceno e a doutrina dos sete sacramentos. O Credo Niceno e a doutrina dos sete sacramentos serviram, em última análise, ao papel de aprisionar as pessoas no pecado. A razão foi que o próprio Credo Niceno não se originou do Evangelho da Igreja Primitiva, mas visava uma doutrina religiosa sincrética, criada pela mistura de diferentes perspectivas religiosas e filosofias. Como resultado, o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor, isto é, a palavra da verdade de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, desapareceu dos púlpitos da igreja. A situação não é diferente hoje. As pessoas viveram suas vidas de fé, aprendendo as doutrinas cristãs criadas por teólogos, e essas doutrinas sempre enfatizaram uma fé fragmentária de que alguém só precisa crer na cruz. No entanto, não importa o quanto seguissem essa doutrina, o pecado em seus corações não era resolvido, e as pessoas não tinham escolha a não ser continuar vivendo como pecadores. Isso ocorre porque, nas doutrinas ensinadas pelos teólogos, não há caminho para escapar completamente do pecado. Portanto, se alguém deseja receber a purificação do pecado e tornar-se justo, deve ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho da verdade de que Jesus lavou os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João. No entanto, a igreja nem sequer forneceu um ambiente onde tal evangelho pudesse ser ouvido. Mesmo agora, qualquer um que deseje sinceramente ter seus pecados resolvidos deve aceitar com fé o fato de que Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele quando foi batizado por João, conforme registrado na Bíblia. Esse é o primeiro passo para receber a salvação. Outro caminho é ouvir a palavra de Deus, conforme testificada por aqueles que já creram no Evangelho da Água e do Espírito e nasceram de novo. Se alguém puder ouvir sobre o ministério de Jesus carregando os pecados do mundo ao ser batizado por João, e o ministério de receber a penalidade por esse pecado na cruz, poderá nascer de novo. Ao fazer isso, podem receber a purificação do pecado, que era o desejo antigo de seus corações, e ao crer nessa verdade, podem experimentar a graça da salvação de se tornarem mais alvos do que a neve. Alternativamente, ler os livros de sermões do pastor Paul C. Young também será de grande ajuda. Isso porque essa verdade está registrada detalhadamente neles, tornando-a suficiente para nascer de novo. Esta é a verdade que devemos conhecer quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Crer em nossos corações no fato de que Jesus lavou os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João. Assim como não há efeito sem causa, a razão pela qual podemos receber a remoção dos nossos pecados é porque Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele e os purificou completamente quando recebeu o batismo de João Batista. Portanto, somente quando alguém crê nesta palavra do Evangelho é que os pecados humanos são completamente removidos. Portanto, se alguém pretende crer em Jesus como Salvador, não deve crer nas doutrinas cristãs que foram ensinadas na teologia, mas no Evangelho da água e do Espírito, que a Bíblia testifica diretamente. Somente o Evangelho de que Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma só vez e os lavou quando foi batizado por João é a verdadeira salvação. Se alguém aprender e crer neste Evangelho registrado na Bíblia em seu coração, obterá a remoção eterna do pecado e a vida eterna. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. Aqueles que creem no Evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João, obtêm imediatamente a liberdade de todo o pecado. De agora em diante, devemos viver como aqueles que receberam a purificação do pecado, crendo neste Evangelho da verdade em nossos corações. Toda a Bíblia testifica que o evento de Jesus sendo batizado por João é o próprio começo da remoção do pecado, e a cruz é o lugar onde o julgamento por esse pecado foi finalmente completado. Jesus carregou os pecados do mundo através de seu batismo, derramou seu sangue e morreu na cruz no lugar desse pecado, e ao ressuscitar novamente, ele realizou a redenção completa. Portanto, ao crer neste ministério de Jesus, podemos aceitá-lo como nosso Salvador. E devemos sempre gravar em nossos corações o fato de que todos os pecados do mundo foram transferidos para ele através de seu batismo por João. E por causa disso, pudemos nascer de novo. Jesus disse as mesmas palavras a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." João capítulo 3, versículo 5. Esta palavra é uma declaração de que, porque Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele e ao ser batizado por João, aqueles que creem nesse fato podem nascer de novo tendo seus pecados lavados. Ao conhecer e crer no ministério do batismo de Jesus, podemos desfrutar da graça de ter os pecados em nossos corações purificados de uma só vez. Portanto, devemos nos afastar da vida de fé passada, onde não podíamos resolver o pecado crendo apenas na cruz. Agora, devemos nos tornar aqueles que recebem a eliminação do pecado em nossos corações, crendo no Evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, e na justiça do Senhor que recebeu o julgamento pelo pecado na cruz. Por que Jesus elogiou a fé de João Batista? Jesus testificou sobre João Batista em Mateus capítulo 11, versículos 11 a 14, da seguinte maneira: "Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir." Estas palavras de Jesus foram um poderoso elogio para João Batista, incomparável a qualquer um naquele tempo, e uma declaração na qual ele, pessoalmente, reconheceu a fé de João e seu ministério. Jesus não julgou João Batista por padrões humanos como os teólogos do mundo. Em vez disso, ele testificou que João era o Elias que Deus havia prometido e o servo de Deus que preparou o caminho para o seu próprio ministério. No entanto, hoje muitos teólogos e os crentes que seguem suas doutrinas literalmente avaliam João Batista como uma figura de fracasso, porque eles seguem uma doutrina que enfatiza apenas a cruz. Eles não conhecem o fato de que Jesus foi batizado por João para lavar os pecados do mundo e, como resultado, estão desvalorizando o ministério de João Batista. Então, as palavras de quem estão certas? Naturalmente, as palavras de Jesus são verdadeiras. Não são as palavras dos teólogos que vêm de pensamentos e emoções humanas. Ao contrário, o próprio Jesus testificou que João Batista era o Elias que ele disse que enviaria nas palavras de Malaquias, capítulo 4 do Antigo Testamento. Tais pessoas, porque não conhecem a palavra do Evangelho da verdade, de que Jesus foi batizado por João Batista para ter os pecados do mundo lavados, são enganadas por Satanás e estão dizendo que João Batista foi um fracasso. Estas são pessoas que, apesar de crerem em Jesus como seu Salvador, estão vivendo como pecadores. Portanto, tornaram-se aqueles que, seguindo instintivamente o coração maligno dentro deles, dizem que João Batista e também sua vida de fé falharam. Deus Pai enviou João Batista ao mundo 6 meses antes de Jesus. João Batista foi chamado como o último sacerdote do Antigo Testamento e foi aquele a quem foi confiado o ministério de administrar o batismo a Jesus, para que Jesus pudesse ter os pecados transferidos para ele. Através do batismo que recebeu de João, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo de uma só vez e foi julgado por esses pecados na cruz de uma só vez. Portanto, o mesmíssimo primeiro passo que permitiu a Jesus tornar-se o Salvador que lava o pecado foi o batismo que ele recebeu de João. Jesus testificou pessoalmente este fato. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 13. Esta declaração proclama que todas as profecias do Antigo Testamento foram concluídas com João Batista. E a partir desse ponto, o ministério de Jesus começou de fato. O batismo que Jesus recebeu de João foi o cumprimento completo dos sacrifícios do Antigo Testamento, e sobre isso, a expiação da cruz se seguiu, trazendo a salvação completa. Com relação a João Batista, Jesus nos diz que João é o próprio profeta que o Deus Yahvé disse que enviaria em Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6 do Antigo Testamento. Mateus capítulo 11, versículo 14. E essa profecia foi cumprida conforme registrado nas palavras do Novo Testamento. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João, foi crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou da morte e tornou-se o Salvador eterno para aqueles que creem. No entanto, muitos teólogos e líderes hoje definem João Batista como um fracasso. A razão é que eles seguem a teologia crítica. Sob a influência de uma teologia que negou ou diminuiu o batismo de Jesus, as pessoas não entenderam o ministério de João Batista e, como resultado, acabaram se tornando aquelas que caluniam a fé e o ministério de João Batista. Porque mesmo muitos seminários teológicos não ensinam o significado do batismo que Jesus recebeu de João, o João Batista que eles veem permanece meramente um falido profeta do deserto. Contudo, a Bíblia não diz isso. Jesus, os apóstolos e todo o Antigo e Novo Testamento testificam que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João. Porque os discípulos de Jesus creram neste fato. Eles puderam pregar o verdadeiro Evangelho através do qual todos os pecados são lavados de uma só vez pela água e pelo Espírito. Por outro lado, os teólogos não creem neste fato. O próprio ato de chamar João Batista de fracasso é evidência de que eles estão negando o ministério do batismo que Jesus recebeu. A calúnia deles é meramente uma afirmação para proteger suas próprias doutrinas e tradições, as quais apagaram o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, eu os exorto. Não creiam nas palavras dos teólogos, mas na palavra da verdade que a Bíblia testifica. Jesus foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo de uma só vez. Na cruz, ele foi julgado por esses pecados de uma só vez e completou a salvação através de sua ressurreição. Qualquer um que crê nesta verdade tem todos os seus pecados lavados de uma só vez, torna-se justo e torna-se um filho de Deus nascido de novo. Portanto, de agora em diante, devemos nos tornar pessoas que creem, dão graças e louvam o ministério que o próprio Jesus realizou, não as doutrinas de homens ou as palavras de teólogos. Quando cremos em nossos corações na graça pela qual Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João e foi julgado por nossos pecados na cruz, só então obtemos a verdadeira salvação e liberdade e nos tornamos aqueles que entrarão no reino de Deus. Então, quem são aqueles que foram espiritualmente roubados hoje? Hoje, aqueles que foram espiritualmente roubados são os que creem e seguem as palavras dos teólogos. Essas pessoas, que aceitam as doutrinas teológicas ditas pelos teólogos tal como são aquelas que dizem que Jesus se tornou o salvador dos pecadores ao ser pendurado na cruz e derramar seu sangue. Elas creem apenas nas doutrinas cristãs feitas por teólogos e estão tentando viver enquanto recebem a lavagem dos pecados através de orações de arrependimento diário ou da doutrina dos 7 sacramentos. O ensinamento que os teólogos entregaram às pessoas foi apenas para crer em Jesus pendurado na cruz como o Salvador. No entanto, Jesus deu a bênção da verdadeira salvação para aqueles que creem na palavra do Evangelho da Verdade, de que ele lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Todavia, aqueles que estudam teologia e seguem doutrinas teológicas estão ensinando que alguém recebe a lavagem dos pecados apenas crendo na cruz de Jesus. O Senhor foi batizado por João e, de uma só vez, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. Jesus tornou-se o Salvador que, sendo batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e, sendo pregado na cruz, recebeu o julgamento pelos nossos pecados. No entanto, os teólogos de hoje estão dizendo que alguém é completamente salvo crendo em Jesus, pendurado na cruz como o Salvador e seguindo-o. É por seguir as palavras dos teólogos que as pessoas se tornaram espiritualmente roubadas. Essas são pessoas que creem sem saber quão importante é o ministério da transferência de pecados, o ministério de João Batista, do qual o Senhor falou. Portanto, mesmo alegando crer em Jesus, elas se tornaram aquelas que foram roubadas e estão sofrendo. Jesus perguntou a um intérprete da lei: "O que está escrito na lei? Como você a lê?" "A lei é o mandamento de Deus. Mas você acha que nós, que somos seres criados, podemos guardar todos os mandamentos de Deus falados na lei? Se você pensa assim, seria o pensamento de que um ser criado, uma pessoa, pode se tornar como Deus. No entanto, o propósito pelo qual o Senhor nos deu a lei é claro. A lei serve para revelar e nos tornar conscientes dos nossos pecados, para que possamos, por fim, retornar ao Senhor. É o convite do Senhor dizendo: "Olhe para os seus pecados revelados diante da lei. Volte para mim e receba a remoção dos pecados crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito." Um pecador não tem a capacidade de guardar perfeitamente a lei de Deus. Um pecador é um ser que não consegue evitar viver de acordo com os pecados que constantemente surgem em seu coração. Portanto, somente pela fé de crer na palavra da verdade, de que Jesus foi batizado por João e de uma só vez tomou sobre si e lavou os pecados do mundo, os pecadores podem viver com a verdadeira remoção dos pecados em seus corações. Hoje, muitas pessoas creem apenas no Evangelho da cruz. No entanto, aqueles que se tornaram justos são aqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Jesus é o Filho de Deus, o Criador e o Salvador dos pecadores. O ministério que ele realizou quando veio a esta terra para salvar os pecadores do pecado está dentro do ministério da salvação, onde Jesus foi batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. No entanto, desde a época do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., teólogos e filósofos reuniram suas forças e sabedoria para criar uma única doutrina teológica chamada Credo Niceno. Eles foram chamados pelo imperador romano e tornaram-se aqueles que foram usados para os seus propósitos políticos. Nesse processo, eles alteraram ligeiramente o Evangelho da Água e do Espírito, que os santos da Igreja Primitiva haviam transmitido, e o transformaram em um Evangelho que enfatiza apenas a cruz. A partir desse momento, o Evangelho da Água e do Espírito começou a ser distorcido, e as almas das pessoas caíram no caos. Depois disso, entre aqueles que criam em Jesus, apareceram aqueles que foram espiritualmente roubados. Ao crer no Evangelho da cruz determinado pelos teólogos, os membros da igreja passaram a viver em um estado onde os pecados em seus corações não foram eliminados. Hoje, independentemente do cristianismo e do catolicismo, os evangelhos criados por teólogos são, em sua maioria, evangelhos que falam apenas da cruz. E aqueles que creem neles estão vivendo como pecadores sem nascer de novo. Hoje, os líderes do cristianismo e do catolicismo estão guiando os corações dos membros da igreja com as doutrinas que os teólogos de suas próprias denominações pesquisaram e criaram. Eles estão ensinando que se recebe o perdão dos pecados pela fé, apenas no Credo Niceno e em Jesus que derramou seu sangue na cruz. Como resultado, numerosos membros da igreja foram levados ao caminho de viver como pecadores por toda a vida, com seus pecados não sendo lavados de uma só vez. Eles se tornaram aqueles que confinam as pessoas dentro da estrutura chamada doutrina dos sete sacramentos do catolicismo e as ensinam a tentar resolver seus pecados dentro dela. Na doutrina católica dos sete sacramentos, ensina-se que, quando alguém recebe o sacramento do batismo, o pecado original é removido, e os pecados atuais são removidos através do sacramento da penitência. E disse que se recebe o Espírito Santo através do sacramento da confirmação. Para receber o Espírito Santo, as pessoas visitam um bispo, têm óleo sagrado aplicado em suas cabeças, recebem a imposição de mãos e se apresentam para receber o Espírito Santo. Em certo tempo, tal doutrina do Espírito Santo floresceu grandemente tanto no catolicismo quanto no protestantismo. No entanto, com o passar do tempo, essas doutrinas perderam gradualmente o seu poder. Já se passaram 1.700 anos desde que criaram o Credo Niceno e ensinaram que se recebe a remoção dos pecados crendo apenas na cruz de Jesus. Durante esse tempo, os membros da Igreja caíram em uma confusão cada vez maior por causa das doutrinas criadas por teólogos. Como resultado, os corações dos membros da Igreja não foram libertos de todo o pecado, e eles se tornaram aqueles que ainda vivem carregando o fardo do pecado. Na Idade Média, a Igreja Católica, apoiada pela autoridade do imperador, exerceu seu poder religioso como quis e forçou o Credo Niceno sobre as pessoas. Se alguém não cresce no credo, era tratado como herege. Hoje, apenas a forma mudou, mas a tendência de considerar como não ortodoxos aqueles que não creem nas doutrinas e no sangue da cruz apenas como a lei da salvação ainda permanece. Eles colocaram maior autoridade nas doutrinas teológicas que criaram do que na palavra registrada de Deus. Eles nem mesmo hesitaram em perseguir e matar aqueles que criam no Evangelho da Verdade, de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. No entanto, hoje, tais pecados não devem mais ser cometidos diante de Deus. Eles alegaram que eram aqueles que haviam herdado a fé ortodoxa dos apóstolos da Igreja Primitiva desde 325 d.C. Mas o fruto do Credo Niceno que eles criaram foi, em última análise, revelado como um fruto mau. De fato, no Antigo e no Novo Testamento, o Evangelho em que os apóstolos criam e pregavam era o Evangelho da Água e do Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, 1 João capítulo 5, versículos 4 a 8, Atos capítulo 2, versículos 38 a 40, Romanos capítulo 6, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mas apenas porque teólogos criaram o Credo Niceno, pode-se dizer que essa é a fé dos apóstolos? O Jesus na cruz, de quem o Credo Niceno fala, refere-se apenas a uma parte do ministério da salvação de Jesus que a própria Bíblia testifica. Foi porque Jesus foi batizado por João que o sacrifício da cruz foi possível como resultado. Mas eles deletaram a primeira parte e separaram apenas a parte da cruz. Vocês devem saber que é grandemente errado eles tentarem se firmar sobre a fé dos cristãos em todo o mundo com o Credo Niceno, que os teólogos criaram. A fé deve ser uma questão de liberdade para todos e deve basear-se na palavra de Deus. Não deve estar presa às ideias dos teólogos. Desde 325 d.C., inúmeras pessoas que se tornaram cristãs em todo o mundo viveram conhecendo apenas a cruz como o evangelho da salvação, por causa do Credo Niceno, criado por teólogos que se uniram a filósofos. Como resultado, elas tiveram que viver suas vidas inteiras como escravas do pecado, incapazes de escapar de seus próprios pecados. Elas ainda não encontraram a verdade de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. Até mesmo muitos pastores hoje ensinam apenas que os pecados foram removidos na cruz, e eles não sabem quase nada sobre o ministério do batismo de Jesus. Isso acontece porque eles também entenderam o Evangelho apenas através das doutrinas que aprenderam com os teólogos que vieram antes deles. Portanto, muitos pastores se tornaram crentes com uma fé incompleta, crendo apenas no Jesus crucificado como o Salvador. Contudo, o verdadeiro Evangelho é este. Jesus foi batizado por João, tendo assim os pecados do mundo transferidos para ele de uma só vez e lavando-os. E enquanto carregava esses pecados, Ele foi pregado na cruz e derramou seu sangue para receber o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar. Este é o Evangelho da água e do Espírito. Por causa das doutrinas que os teólogos entenderam mal e transmitiram, os membros da Igreja também passaram a crer erroneamente. Ao aprenderem apenas o Evangelho da cruz e pregarem apenas essa meia-verdade aos outros, no final, aqueles que creem apenas no Evangelho da cruz criado por teólogos passaram a possuir uma fé que está em profundo erro. O que devemos perceber agora é claro. É o Evangelho da água e do Espírito, que afirma que Jesus se tornou nosso Salvador ao ser batizado por João para lavar os pecados do mundo e depois indo para a cruz carregando esses pecados, derramando seu sangue e ressuscitando da morte. Jesus foi pregado na cruz para receber a punição pelos nossos pecados em nosso lugar. Mas antes disso, porque ele tinha que tomar nossos pecados sobre seu próprio corpo, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No entanto, aqueles que creem apenas na doutrina da cruz feita por teólogos e não creem na palavra da verdade de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, podem apenas permanecer como religiosos no final. Desta forma, os teólogos consideraram a doutrina da cruz que eles criaram como mais autoritária do que a palavra da Bíblia e tornaram-se pregadores de um falso evangelho. Jesus falou em uma parábola. Na estrada para Jericó, um sacerdote e um levita viram um homem que havia sido assaltado, mas eles o evitaram e passaram de largo. Para quem esse sacerdote e esse levita apontam nesta era hoje? Eles são os teólogos e pastores dentro do cristianismo e do catolicismo. Eles alegam ministrar em nome de Jesus, mas na realidade é como se estivessem virando as costas para aqueles que foram roubados. Aquele que é verdadeiramente nosso Salvador não é apenas o Jesus que foi pendurado na cruz, mas o Jesus que pôde ir para a cruz porque foi batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. Contudo, porque eles não conhecem esse fato, eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Teólogos do final da Antiguidade criaram o Credo Niceno, que enfatiza apenas a cruz de Jesus, e o ensinaram às pessoas. Os teólogos que o seguiram também creram nele e o seguiram exatamente como era. Aqueles que são espiritualmente roubados nesta era são precisamente aqueles que receberam o ensino de uma falsa fé vindo deles. Aqueles que creem apenas no Credo Niceno e dizem que foram salvos de seus pecados são aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito, o qual a Bíblia testifica. Com suas bocas eles dizem: Jesus salvou os pecados do mundo na cruz. Mas, na realidade, eles estão morrendo sem ter o problema do pecado em seus corações resolvido. Aqueles que creem que o Credo Niceno é a fé ortodoxa dizem que alguém é salvo crendo apenas na cruz de Jesus. No entanto, esse é um evangelho diferente, não o evangelho da água e do Espírito de que a Bíblia fala. Eles não estão crendo na Bíblia, mas estão seguindo uma fé que crê na teologia. As doutrinas teológicas que eles criaram espalharam-se por toda esta terra por 1.700 anos. E mesmo agora, há inúmeras pessoas que creem nessas doutrinas exatamente como elas são. Portanto, muitos entre eles se esforçam pela santificação. Eles tentam eliminar seus pecados fazendo orações de arrependimento todos os dias. Contudo, o que devemos saber é o fato de que os pecados não são eliminados apenas porque uma pessoa que crê em Jesus faz uma oração de arrependimento. Os pecados são eliminados apenas ao crer no Evangelho da água e do Espírito registrado no Antigo e no Novo Testamento. O Evangelho da água e do Espírito é o evento em que Jesus foi batizado por João e, de uma só vez, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. Jesus é aquele que foi batizado por João para lavar os pecados do mundo e foi para a cruz enquanto carregava esses pecados. Em Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20, Deus prometeu que tornaria nossos pecados tão brancos como a neve, tão brancos como a lã. Na era do Novo Testamento, Jesus cumpriu essa promessa ao receber o batismo de João Batista. Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, diz isto. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta palavra mostra que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si e lavando os pecados do mundo. As palavras, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, significam que o batismo que Jesus recebeu foi uma obra de justiça, de ter os pecados do mundo transferidos para ele de uma só vez e lavá-los. Portanto, aqueles que creem que o batismo de Jesus por João foi um batismo com o propósito de tomar sobre si e lavar nossos pecados, são aqueles que têm uma fé que é apropriada aos olhos de Deus Pai. Jesus foi para a cruz para receber a punição pelos nossos pecados em nosso lugar. Derramou seu sangue e morreu, ressuscitou e tornou-se o nosso Salvador. Ao crer na palavra da salvação de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. Tornamo-nos aqueles que receberam a remoção dos pecados. Nós não somos aqueles que receberam a remoção dos pecados por crer na doutrina da salvação feita por teólogos. Aquele em quem devemos crer é Jesus Cristo. E nós cremos no fato de que Jesus Cristo foi batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. Aqueles que creem neste fato são justamente aqueles que foram salvos de todos os pecados. Crer na palavra de Deus é a nossa parte, e ser batizado por João Batista para lavar os pecados do mundo foi a parte de Jesus que ele teve que cumprir como Salvador. O cerne da nossa salvação é este: é o evangelho de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, foi pendurado na cruz, derramou seu sangue e morreu, ressuscitou. E agora se tornou o nosso Salvador. Por meio da fé neste Evangelho da água e do Espírito, tornamo-nos aqueles que receberam a remoção dos pecados. Jesus é o Salvador que foi batizado por João, tomando assim sobre si e lavando os pecados do mundo. Contudo, para aqueles que rejeitam e não creem na palavra da verdade, de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e os lavou. Seus pecados jamais serão lavados por toda a eternidade. O Credo Niceno registra que apenas a obra da cruz é a obra que nos salvou. Mas se alguém se apega apenas a isso, acabará se tornando uma pessoa que crê no Senhor em vão. Se alguém verdadeiramente deseja ser salvo de seus pecados, deve crer na palavra da verdade de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. Caso contrário, se alguém tenta crer apenas na cruz, tendo apagado esta verdade, essa pessoa é alguém que perdeu o caminho para ter seus pecados resolvidos. Porque Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e os lavou de uma só vez, nós podemos nos tornar aqueles que recebem a lavagem de todos os nossos pecados por meio da fé. Contudo, se você apagar este fato do seu coração e apenas se apegar e crer na cruz, a alma dessa pessoa será capturada pelo pecado e caminhará pelo vale da morte. Se você está atualmente caminhando por este vale da morte, você deve, ainda que um dia mais cedo, crer no Evangelho da Salvação, no qual Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Este exato momento é a sua oportunidade de ser salvo do pecado. Antes que este tempo passe, eu espero que vocês se tornem aqueles que receberam a remoção dos pecados, crendo em seus corações no Evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Se você está se apegando à doutrina de crer apenas na cruz, que foi feita por teólogos, é um caminho que por fim leva ao lugar para onde um pecador deve ir. Você deve voltar atrás, mesmo agora. Ao ser batizado por João e lavar os pecados do mundo, Jesus tornou-se o Salvador que já lavou os seus pecados. Agora, você deve escolher. Você crerá nas doutrinas e palavras feitas por teólogos? Ou você crerá na palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João? Apenas aqueles que creem na palavra da verdade, que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, podem se tornar aqueles que foram purificados de todos os pecados. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o Salvador que lavou os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João. Eu espero que vocês se tornem aqueles que creem que seus pecados foram resolvidos de uma só vez através de Jesus Cristo, seu ministério de batismo e seu ministério da cruz. A oportunidade nem sempre se repete. Se a sua vida for tirada esta noite, para onde irá a sua alma? Não adie mais isso. Neste exato momento, eu espero que vocês se tornem aqueles que obtêm a remoção dos pecados e a vida eterna em seus corações, crendo no Evangelho da Verdade, de que Jesus lavou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. Há apenas um caminho para sermos salvos dos nossos pecados. É crer no fato de que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados ao receber o batismo de João. A verdadeira salvação é apenas a fé que crê que Ele é o Salvador que lavou os pecados do mundo de uma só vez, ao receber o batismo de João. Foi crucificado, derramou seu sangue, morreu e então ressuscitou. Mas por que você ainda tenta permanecer na condição de pecadores, abandonando a palavra da verdade, de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, e crendo apenas no meio evangelho que se apega apenas à cruz? Tal fé é uma fé enganada por teólogos, e é uma fé vã. Naquela época, o imperador romano, para unir o Império Romano, mobilizou teólogos para criar o Credo Niceno e formou uma religião sincrética. Eles fizeram com que fosse pregado, até o dia de hoje, que apenas o Jesus na cruz é o Salvador deste mundo. Por causa disso, pelos últimos 1.700 anos, inúmeras pessoas viveram suas vidas pensando que apenas a cruz é a totalidade da salvação. Contudo, o evangelho de que a Bíblia fala é claro. É o fato de que Jesus é o Salvador que tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, e então foi para a cruz. Se eles, mesmo agora, desejarem crer no evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor e receber a remoção dos pecados, o Senhor lhes dará fé e lhes concederá a eterna remoção dos pecados. Agora, nós chegamos a ler e ouvir a palavra do Evangelho de que o Senhor lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. É por isso que a oportunidade de receber a remoção dos pecados foi dada agora. Este Evangelho da água e do Espírito era um Evangelho que esteve oculto pelos últimos 1.700 anos. Portanto, nós devemos pregar este Evangelho a outros também. Se você crer no Evangelho de que o Senhor tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, você pode receber a remoção dos pecados. Pregar este Evangelho é uma responsabilidade dada a nós que cremos primeiro no Evangelho da água e do Espírito. Vocês que ouviram e creram no Evangelho da salvação, de que Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele ao ser batizado por João, são de fato pessoas muito abençoadas. Isso é porque há tantos neste mundo que faleceram sem nunca ouvir este evangelho sequer uma vez. Mesmo agora, entre os fiéis católicos e protestantes ao redor do mundo, muitos estão morrendo sem terem ouvido ou crido no evangelho da água e do Espírito. Eles se apegam apenas à cruz de Jesus, crendo que nela está a totalidade da salvação. É por isso que nós queremos pregar este evangelho da água e do Espírito para eles também. Se você crer no Evangelho da salvação de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, você se torna um daqueles que são salvos dos pecados. Nós convidamos você para a Assembleia do Evangelho da Verdade de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Vocês são pessoas que, até agora, nunca ouviram propriamente o Evangelho que lavou os seus pecados de uma só vez. O Senhor é o mestre do Evangelho da água e do Espírito, o evangelho pelo qual ele, sendo batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou de uma só vez. Você e eu devemos viver desfrutando a bênção de nos tornarmos aqueles que receberam a remoção dos pecados, crendo neste evangelho da água e do Espírito com nossos corações. Aleluia!